Olá, seres do Submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, eu fiz lá a votação. Eu vou até olhar agora de novo. Mas assim, sobre as músicas, a maioria realmente esmagadora optou por manter as músicas. Então assim, gente, eu vou respeitar a decisão de todo mundo e vou manter as músicas. O resultado foi que 111 pessoas, ou seja, equivalente a 66%, quis manter a música. E só 57, equivalente a 34%, quiseram tirar a música. Então assim, somos democráticos aqui. Então, por enquanto, a música se mantém. Uma outra coisa legal, gente, também, é que eu sei que tem muita gente que ouve podcast. E eu sei também que tem muita criança que ouve podcast. Esse é um dos motivos de eu evitar falar palavrão. Aliás, algumas histórias tem, não posso negar, mas assim, eu tento evitar ao máximo. E eu sei que tem gente aí que gosta de ouvir podcast. Por exemplo, o Vitor Augusto aí, que sempre vai pra escola ouvindo o podcast com a sua mãe, Tainá. Então, assim, um beijo pra vocês aí, que eu sei que vocês sempre ouvem a gente. E, assim, queria agradecer realmente, Vitor, aí. Obrigado mesmo por continuar ouvindo a gente com a idade que você tem e que você gosta das histórias. Eu quero ouvir também o que você tem a dizer sobre elas, tá bom? Então, assim, gente, tento fazer o máximo realmente para as histórias ser o máximo, ter o máximo de inclusão para todas as pessoas poderem ouvir. Tento, apesar de ser terror, manter elas bem no nível bem tranquilo, apesar de uma outra ter um palavrãozinho solto ali. Galera, também queria ficar aqui para agradecer aos patrões, que são os que fazem o podcast continuar funcionando. Sem eles o podcast não existiria. E se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar o Patreon, o Catarse ou o Apoia-se e escolher lá o melhor plano para você assinar e ajudar a gente aqui também, tá bom? Mas já falei demais, vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo do Terror.
Sobre o Mundo Terror.
Os seguintes áudios são um compilado de uma coleção de áudios do WhatsApp feitas por Scott Anders durante a noite de 1º de abril de 2022. As postagens foram compiladas em ordem cronológica para criar uma narrativa coerente com base no que Anders viveu naquela noite e em sua linha de pensamento durante o período em que fez esses áudios. Alguns áudios foram inseridos para contextualizar melhor a história. A compilação começa da seguinte forma.
Bem, que merda. Eu acho que eu vou morrer hoje. Eu vou morrer e tudo que eu posso fazer agora é sentar nesse armário de vassoura, mexer no meu celular enquanto ainda tenho bateria e sinal. Você sabe que eu costumava pensar que áudios como esse eram estúpidos. Ah, eu tô ficando ferrado, mas eu vou dar um tempo pra pegar meu celular e explicar tudo o que tá acontecendo em detalhes. Mas aqui tô eu. Porque essa é provavelmente a única maneira que alguém vai saber o que aconteceu aqui. Minha família, meus amigos. Que bosta. Eu disse pra mim mesmo que eu não iria devagar e apenas manter isso bem direto. Mas simplesmente dizer eu tô preso em um armário de vassoura no campus da universidade de Upper Lake e tem alguma coisa vagando por aqui realmente não explica totalmente o nível de lascado que eu tô atualmente. E sabe de uma coisa? Que se dane. Eu com certeza vou pro saco hoje. Isso era pra ser uma brincadeira de merda. A gente tava apenas zoando o Sherman, a ideia burra do Ray.
Nota: Sherman Tiles e Ray Morris, que também eram estudantes da Upper Lake University, também foram encontrados no porão do campus naquela noite. Outros dois estudantes, Caden Harrison e Hunter McStotts, também foram encontrados no local.
O Ray disse que já tinha feito isso antes, e que era engraçado. A gente ia levar ele até o porão e abandonar ele lá, pra que ele encontrasse sua própria saída. Só uma brincadeira besta. Eu sempre ouvi dizer que era um labirinto aqui embaixo. Salas de aula vazias, depósitos, coisas assim. Esse pavilhão é velho pra caramba. Eu acho que foi um dos primeiros que eles construíram e o layout é estranho, então eu acho que mesmo que tivesse um mapa, eu ia me perder aqui embaixo. Ah, sei lá. Eu tava sempre no outro campus. O Ray disse que a gente ia tomar só algumas bebidas, descer pro porão do antigo campus e brincar de esconde-esconde. Eu já tinha ouvido algumas pessoas fazerem isso antes. O layout maluco do prédio dificultava que as pessoas te encontrassem. Quer dizer, parece divertido. Meio infantil, eu sei, mas Divertido, né? Quer dizer, por que não iríamos brincar de esconde-esconde aqui embaixo? Droga. Parece tão estúpido agora. Sim, com certeza, vamos brincar de esconde-esconde no porão antigo do estranho prédio histórico do campus. Fantástica ideia, idiota. Ray e os caras queriam abandonar Sherman quando chegássemos lá. Essa era a piada. Faça ele se esconder, depois larga ele lá. Kaden disse que fez a mesma brincadeira com ele quando se conheceram. Ray é apenas um cara tosco, eu acho. Aquele FDP uma vez trocou a água da minha chaleira por Sprite. Bem antes de eu tentar fazer um miojo. Quer saber o que acontece quando você ferve Sprite? Basicamente volta a ser um xarope, que é uma porcaria pra limpar em uma chaleira elétrica. Eu ainda acho que ele não nos colocou nessa de propósito. Quer dizer, todos nós gostamos do Sherman. Ele é gente boa. Meio fechadão, mas tipo, ainda gente boa. A gente ia brincar um pouco com ele, mas... Que droga, o Ray provavelmente não sabia no que a gente estava se metendo. Ele não tinha como saber. O Sherman provavelmente sabia que a gente estava aprontando alguma coisa. Ele provavelmente sabia. Não achava que ia acabar desse jeito, mas provavelmente ele sabia. Ele ainda nos acompanhou quando dissemos que iríamos brincar de esconde-esconde no antigo pavilhão. A gente chegou aqui bem antes das últimas aulas acabarem. Ninguém realmente olhou ao redor depois que eles liberaram as turmas. Eu imaginei que teríamos lugar pra nós. Eu vi algumas câmeras ao redor, mas Ray disse pra não se preocupar com isso. E... Merda. Eu ouvi alguma coisa. Tá silêncio de novo. Eu acho que eu não tô morto ainda. Uhul! Esse lugar é realmente um labirinto. Todos os salões e salas parecem iguais. É assustador aqui embaixo, quando não tem mais ninguém por perto. Eu não... Deixei perceber isso quando eu cheguei, mas agora eu só penso nisso. Tem várias antigas salas de aula aqui embaixo também. Eu namorei uma garota que veio pra esse pavilhão por um tempo. Ela estudava história, ela tinha suas aulas aqui embaixo. Diz que tinha muita porcaria nos armários também. Vi uma sala que parecia um arquivo ou sei lá o quê. Talvez eu devesse ter tentado me esconder lá dentro. Eu odeio isso. Nada pra fazer aqui a não ser esperar e devagar. Se eu vou morrer, eu prefiro morrer agora. A espera é a pior parte. Mas que se dane, eu vou continuar a história. A gente começou o jogo. Sherman, Hunter, Kaden, eu e Ray. Ele disse a todos nós pra irmos nos esconder enquanto ele contava até 50. A gente conseguiu. Sei lá onde o Hunter foi, mas eu vi Kaden entrar em uma das salas de aula próximas. Sherman foi o mais longe do corredor, provavelmente procurando um lugar realmente bom. Eu sei que Kaden e Hunter realmente nem se incomodavam em se esconder bem. Eu só sei que quando Ray terminou de contar, eu tenho certeza de que Hunter saiu imediatamente. Kaden e eu demos trabalho pra ele, mas não demorou muito e ele nos encontrou. Eu meio que queria jogar mais algumas rodadas. Você sabe, sentir como criança de novo, alguma coisa assim. Os outros caras só queriam dar o fora dali e beber. A gente começou a sair do pavilhão enquanto o Sherman continuava lá escondido. E o Ray parecia saber o caminho de volta. Mas vimos alguns caras no corredor antes de chegarmos às escadas. Policiais ou segurança do campus pelo olhar deles. Eles nos viram e nós simplesmente saímos correndo. Eu perdi o Hunter, Ray e Kaden enquanto estávamos correndo. Acho que eles desceram por um corredor diferente ou se esconderam em uma das salas. Eu perdi eles de vista enquanto estava correndo. Quando olhei para trás, todos tinham sumido. Não pensei muito nisso na época. Eu imaginei que estávamos meio que tendo nosso jogo de esconde-esconde de qualquer maneira. Apenas com apostas mais altas. Nota. Os policiais Cody Georgeton e Keith Orleans estavam no processo de responder outra chamada de emergência na época. Esses são os policiais que provavelmente encontraram os estudantes quando tentavam deixar o local. Acabei em uma das antigas salas de aula. Eu me escondi no escuro. O lugar tinha um cheiro estranho, meio metálico. Mas não liguei muito pra isso na hora. Eu só me escondi atrás de uma das mesas e ouvi pra ver se alguém chegava perto. Então... Eu ouvi passos. Alguém passando pela sala de aula. Eu ouvi também passos pararem em seguida. E naquele momento, as luzes se acenderam. Em seguida, começou a gritaria. O cara que tinha me seguido começou a gritar. Ele começou a gritar pro rádio, pedindo reforços. Eu não ouvi exatamente o que estava sendo dito. Eu só sabia que ele estava perdendo a cabeça. E foi aí que eu vi o cara no chão. Eu só vi o braço, mas eu pude ver a poça de sangue ao redor dele. Eu sabia que era por isso que o policial estava surtando. Tinha porcaria de um corpo aqui embaixo.
Nota.
Confirma-se que o oficial Georgeton falou por rádio para relatar a descoberta de um corpo, mais tarde apontado como o professor Kevin Schmidt, que fazia parte do Departamento de História da Universidade de Upper Lake. De acordo com os colegas, Smith havia ficado até tarde no campus naquela noite, a pedido de um associado da Universidade de Toronto, identificado como o professor Raymond Henry, que pediu para examinar um item que a faculdade supostamente havia arquivado.
O oficial ainda estava surtando. Eu estava prestes a sair de lá e deixar ele fazer as coisas dele. Quer dizer, se esconder na porcaria de um campus depois de altas horas é uma coisa, mas ver um cadáver de verdade... Não, é brincadeira. Assim que comecei a me levantar, eu vi a coisa atrás dele. Ele não viu, mas eu vi. Então, ele estava surtando por um motivo diferente. Ele gritava e berrava. Deus, eu ainda consigo ouvir os malditos gritos na minha mente. Eu podia ouvi-lo sendo morto. Eu apenas me escondi. Eu me escondi como um cachorro assustado. Eu não queria sair por aí. Eu apenas me escondi. Tentei não respirar. Tentei não chorar. Eu vi por um momento. Vi uma armadura velha, enferrujada, avariada. Pensei que estava se movendo por conta própria no início, mas pensando bem agora, eu tenho certeza que tinha alguém dentro, alguma coisa dentro. Havia sangue escorrendo pelas placas de metal, e do jeito que estava indo atrás daquele policial, eu não assisti o que ele estava fazendo. Não queria que me visse, mas depois que ele saiu, eu finalmente vi o corpo. E aquilo se desmontou. As peças da armadura não estavam mais lá, quase como se tivessem desaparecido, sei lá. Assim que desmontou, eu tentei correr. Tentei voltar do jeito que eu vim, mas não consegui encontrar a escada. Encontrei outra sala de aula para me esconder e fechei a porta atrás de mim. Depois tentei ligar para Ray, sem resposta alguma. Tentei a Caden e Hunter também. Até o Sherman. O telefone tocava, mas ninguém atendia. Depois de um tempo eu fiquei com medo, tentei encontrar minha saída novamente. Pensei que ouvi gritos em um ponto, mas estava longe. Quando fui procurar as escadas, fiquei mais perdido, sem mapas, difícil encontrar o meu caminho. E então eu ouvi mais gritos. Tenho certeza que foi a voz do Hunter, eu juro que era ele gritando, ele chorando, ele morrendo. Encontrei outro corpo depois de um tempo e não era o Hunter. Sei lá, acho que não era ele. Aquilo estava tão dilacerado que eu não conseguia reconhecer. Acho que ele estava usando a blusa do Ray, mas eu não sei ao certo. Pouco tempo depois, ouvi os tiros. Provavelmente o segundo policial que estava aqui embaixo, embora a julgar pelos gritos que ouvi depois, eu não acho que ele matou aquela coisa. Assim que eu vi aquilo, eu comecei a procurar um lugar para me esconder de vez. Agora eu tô aqui, nesse armário de vassoura, esperando a Deus que não me encontre. Eu liguei para a polícia. Liguei várias vezes, tentei ligar o 90 um milhão de vezes. Mas ninguém me atende. Eu lembrei que um desses policiais chamou por reforços. Onde estavam os reforços? Essa coisa matou dois policiais, né? Por que eles não estavam fazendo nada a respeito? Nos últimos gritos que eu vi foram uma hora. Eu não sei se sobrou mais alguém. Às vezes ouço barulhos, mas acho que não tá por perto de mim. Eu tentei encontrar o mapa desse lugar online. Mas o que eu encontrei não faz sentido. Eu não sei onde é que eu tô. Talvez se eu conseguisse um ponto de referência, eu consiga sair. Mas eu não sei o que vai acontecer se eu sair por aí. Não, não, eu vou ficar parado, eu vou ficar aqui quietinho. Eu não quero morrer como todo mundo, eu não quero. Ainda tá tranquilo aqui. Será que ninguém vem? Já se passaram horas, o campo já deveria estar aberto, certo? Eu não vejo nada no noticiário, nada, eu também não ouço nada por aí. Alguém já teria chegado aqui. Por que ninguém veio? Por que não tem mais ninguém perto? Ninguém mais vem? Talvez esteja claro? Será que eu consigo correr até a escada e fugir daqui? Eu consigo. Eu só preciso achar um ponto de referência. Daí eu vou conseguir sair, né? Tá. Tá tudo tranquilo há horas. Eu vou tentar. Daqui a um minuto, eu vou tentar encontrar o lugar certo.
A compilação de áudios termina aí. Após relatos de um incidente ocorrido no campus Red Pine da Universidade de Upper Lake, a polícia local recebeu ordens para fechar o prédio, enquanto a equipe apropriada era chamada para investigar. Durante a investigação, os corpos de Scott Anders, Ray Morris, Sherman Tiles, Caden Harrison, Hunter McStotts, professor Kevin Schmidt, professor Raymond Henry, oficial Cody Georgeton e oficial Keith Orleans foram descobertos em vários lugares diferentes ao redor do porão. Todos foram severamente agredidos, com o agressor tendo retirado ossos, órgãos e pedaços de carne dos falecidos. Vale ressaltar que o corpo de Scott Anders foi encontrado próximo à escada que leva ao andar principal. Acredita-se que ele teria sido a última vítima. A investigação subsequente determinou que o professor Raymond Harry esteve no local para discutir um determinado artefato com o professor Schmidt. E-mails entre os professores Harry e Schmidt indicavam que Harry estava interessado em fragmentos de armadura que supostamente tinham alguma conexão com o culto sumério. Harry tinha a impressão de que o artefato que ele possuía poderia estar relacionado à referida armadura e queria investigar mais isso. Isso é digno de nota, porque nem a armadura nem o artefato que Harry trouxe foram recuperados do local. Nem Harry nem Schmidt tinham qualquer relação pré-existente com Scott Anders, Ray Morris, Sherman Tiles, Hunter McStotts ou Caden Harrison. Acredita-se que os quatro alunos simplesmente estiveram no lugar errado na hora errada. Uma afirmação apoiada pelas postagens finais de Anders. Até o momento das investigações, esse caso ainda permanece sem solução.
Be better if I left it all behind. 'Cause we could.